Graça e paz, amados. O título dessa mensagem é Jesus na rotina diária. E eu quero te convidar a me acompanhar em Lucas 4, versículo 38 e 39, apenas. Lucas 4, 38 e 39, que diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Amém. Bom, esse texto aqui, sobre esse texto, é uma piadinha de seminarista que eu não posso deixar passar batido, né? Então, o seminarista vai falar assim que foi por isso que Pedro mais tarde negou Jesus, né? Mas, esse texto, embora dois versículos, ele tem um conteúdo muito grande, muito rico. E a gente tem que aprender o que o Senhor quer falar aos nossos corações por meio desse texto. Porque eu quero falar um pouquinho, num primeiro momento, o que os comentaristas, eles falam sobre esse texto. E é muito pouco, porque dois versículos, você pode pegar muitos livros de comentários bíblicos e você vai ver que é muito pouco o que os comentaristas falam sobre esse texto. Mas, depois de falar o que os comentaristas falam, eu quero falar para vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração por meio desse texto. Porque ao longo dessa semana, esse texto não saiu do meu coração e dos meus pensamentos. E eu tentei correr ao máximo de trazer esse texto, até pela dificuldade de encontrar material para falar desse texto. Então eu tentei, eu orava, eu falava: não, Senhor, tem tanto texto melhor para poder falar. Esse aqui não tem muito conteúdo, né? Não tem tanta coisa para poder falar. Mas esse é o texto que não saía da minha cabeça, do meu coração, durante toda essa semana. Jesus, ele deixa a sinagoga, um ambiente de culto. Se você lê o que está acontecendo ali antes, ele vai se deparar com a possessão de um espírito maligno. E aí, depois de deixar a sinagoga, de acontecer o que aconteceu ali, de Jesus trazer libertação para aquela pessoa, Jesus com os discípulos, eles partem e vão para um ambiente familiar, para uma casa, a casa de Simão. E se na sinagoga ele demonstrou autoridade sobre os demônios, na casa de Simão ele demonstra autoridade sobre a enfermidade. Pedro, ele era casado, e a sua sogra morava com ele e a sua esposa. Então, é o que dizem os comentaristas sobre esse episódio. E crente, quando sai da igreja, o que vai fazer? Comer, né? Às vezes nem sai, né? Já desce para a cantina e vai comer lá embaixo, né? Mas, normalmente, quando crente sai da igreja, crente sai para comer. E pode ser que eles chegaram lá nessa casa para comer, depois de ter estado um tempo na sinagoga. E aí eles se deparam com a situação ali. A sogra de Pedro com uma febre muito alta. Mateus e Marcos também trazem o relato desse texto. Só que Lucas, sendo médico, ele é o único que traz um detalhe diferente aqui, dizendo que a febre era muito alta. Então tem essa pequena e leve diferença nos livros sinóticos, trazendo o relato dessa história. Alguns comentaristas, eles sugerem que a sogra de Simão estava com malária, porque era uma doença comum naquela cidade de Cafarnaum, que ela ficava abaixo do nível do mar. E por ficar abaixo do nível do mar, era muito úmida. Eles sofriam muito assim de ter muita umidade. E dizem que era comum ter ali essa doença da malária. Mas eu quero que você entenda que isso é especulação, a gente não pode afirmar e dizer que ela estava com malária. E em favor dela, as pessoas pediram para Jesus: Jesus, essa é a situação dela. O texto vai dizer que as pessoas pediram para Jesus fazer algo por ela. Pelo que Jesus se inclina a ela, repreende a febre, que cede imediatamente. E é muito interessante que esse é o único milagre de cura que Jesus ele se dirige à doença e não à pessoa. É o único, você pode vasculhar as Escrituras Sagradas e você não vai encontrar nada semelhante. Esse é o único episódio que Jesus ele vai repreender a doença, a enfermidade, ao invés de se dirigir à pessoa doente que está na frente dele. E o fato de Jesus ter repreendido a febre alta leva alguns estudiosos a pensarem que a febre, a razão da febre tenha sido também um espírito maligno. Ou até que a doença seja uma entidade. Então tem comentaristas que também vão viajar em relação a isso, dizendo que poderia ser a situação. Contudo, eu quero reforçar mais uma vez o que eu já disse sobre a malária. É pura especulação. Pura especulação, e além do mais, eu acho que é sem fundamento. Eu acho que é sem fundamento. E Jesus, ele mandou que a febre deixasse a sogra de Pedro. E ele fez isso da mesma forma que ele repreendeu também, em outro texto, as ondas e o vento. Lembra lá em Lucas 8:24, quando ele se depara com aquela tempestade atrapalhando o seu sono, e ele repreende também as ondas, o vento. E é o mesmo vocábulo grego que vai aparecer para descrever tal situação. Portanto, tudo que nós podemos inferir com segurança, tirando as especulações, tudo que nós podemos inferir com segurança é que o poder de Cristo sobre a doença é tão grande que basta uma palavra sua para que essa cesse imediatamente. E isso é o que a gente pode ter segurança para poder falar acerca do texto. E eu quero tratar dois pontos daquilo que suscita no texto como aplicação para as nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre simplicidade. Simplicidade. Porque quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de cristianismo, não tem como desassociar uma coisa da outra. Cristianismo é por causa do Cristo. Cristo é consequência de surgir depois um cristianismo. É impossível separar o cristianismo de Cristo. E se separar, perde o sentido. Vai ser o evangelho sem cruz, como Dietrich Bonhoeffer ele vai dizer acerca do evangelho que era vivido naquele tempo em algumas comunidades cristãs, e nós não podemos separar uma coisa da outra, porque se a gente separa, vai ser um evangelho sem cruz, e se é um evangelho sem cruz, é um evangelho mentiroso, então não tem como separar uma coisa da outra. Nós como cristãos, nós temos um papel a ser exercido, nós temos uma identidade, e a nossa identidade, ela se consolida nele. Nós somos cristãos por causa do Cristo. Nós somos uma comunidade cristã porque Ele pagou o preço e nos reuniu aqui. E talvez se não fosse por Ele, nunca nós estaríamos numa noite de domingo, às 7:00 da noite, aqui na rua Nicolau Filizola, reunidos aqui por uma razão qualquer. E nós estamos aqui porque Ele fez com que isso fosse possível. Porque nós somos muito diferentes uns dos outros, nós temos gostos diferentes, nós temos personalidade diferente, e talvez nós não estaríamos aqui se não fosse Ele nos reunir e nos unir. Cristo veio na Terra, em forma de homem, para pagar sim o altíssimo preço pelos nossos pecados, e o fez lá na cruz do Calvário. Mas não só isso, como se isso fosse pouca coisa. Cristo também veio para nos ensinar como viver. E a palavra dele é repleta de exemplos, de uma forma tão didática, que ele nos ensina o tempo todo como viver, como depender de Deus, como se relacionar com Deus, como lidar com as angústias, com as aflições, e Ele nos ensina isso por meio da Sua Palavra. Ele nos ensinou a perdoar, não trazendo um discurso e uma preleção sobre perdão, mas perdoando. Então, quando Ele fala que é necessário perdoar, e aos discípulos dEle vê Ele perdoando aquilo que talvez seria imperdoável para muitos de nós, e Ele está ensinando, e essa é a didática do Cristo. Ele ensinou a amar, não cantando uma canção sobre amor, não falando sobre o amor, mas amando, colocando a mão na massa, abraçando gente que era excluída pela sociedade. E foi assim que Ele ensinou. Ele ensinou a servir, não também trazendo um discurso acerca do serviço, mas Ele serviu as pessoas e Ele ensina com vida. E tudo que Ele faz, Ele nos ensina o tempo todo a depender de Deus. Né? Eu acho lindo quando tem aquele episódio, quando Ele diz assim: Pai, me escuta. Aí o próprio Evangelho vai trazer ali alguma coisa na sequência: eu sei que sempre me escuta, mas eu falo isso por causa deles. E Ele está ensinando ali. Quando Ele está fazendo isso, Ele está querendo nos ensinar como que a gente ora, como que a gente fala com Deus. É muito interessante que a oração Ele dedica um tempo para poder nos ensinar, enquanto que outras coisas Ele não dedica, Ele simplesmente vai e faz. Mas a oração, Ele fala: quando orarem, orem assim. E Ele nos ensina. E isso é maravilhoso no Cristo. E uma coisa que Ele nos ensinou é não agir com indiferença diante das realidades à nossa volta. É lógico que nós não conseguiremos resolver todos os problemas que nos cercam. Mas como nós temos agido? Diante das desigualdades sociais, diante dos problemas que às vezes não está nem do outro lado da rua, está do mesmo lado da rua. Ou, como o texto que nós refletimos na semana passada, nós é que passamos para o outro lado da rua para não ver o problema, né? Como que nós temos agido, meus amados? Como você tem agido diante dos problemas, das fatalidades, das desgraças alheias? Como que nós temos agido? Porque pensamentos que uma pequena ajuda não fará diferença nenhuma no todo, são pensamentos menores que a própria ajuda. E às vezes a gente vê muito disso. Ah, eu posso fazer, mas o que é isso diante de tanto problema assim? Ah, eu posso ajudar, mas isso não vai resolver. E um pensamento como esse, ele é menor que a própria ajuda. O que é melhor? Uma pequena ajuda ou nenhuma ajuda? O que é melhor? E levando em conta que a malária é especulação, assim como o espírito maligno, que é especulação, o que sobra no texto é de fato aquilo que o texto diz. A sogra de Pedro, a sogra de Simão, tinha uma febre muito alta. Quem aqui já teve febre? Simplicidade, meus amados. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu acredito que todos, se não a maioria. O Guga mesmo, ontem estava com febre. Desde sexta-feira a gente está lá tratando uma febre. Então nós estamos diante de algo que é comum, tá? Porque a gente tirou tudo aquilo que é acréscimo e especulação, a gente deixou aquilo que é comum, que é trivial. Então nós estamos diante de algo que é comum, febre. Todos nós já tivemos febre. Talvez você nem se lembra, mas você já teve, talvez como bebezinho. E por chamar esse ponto de simplicidade, é no sentido que nós precisamos depender e orar a Deus até mesmo por uma febre, uma dor de cabeça. Será que quando a gente está com uma dor de cabeça, a gente corre e toma logo dois comprimidos de uma vez só? Ou será que primeiramente a gente faz, nem que for uma breve oração? Onde que a gente traz remédio para a nossa dor? Às vezes nós oramos por aquilo que é grande. Então, se a gente recebe um diagnóstico médico de uma doença muito séria, aí a gente ora. A gente não só ora, a gente vai mandar lá no grupo dos homens, das mulheres: irmãos, orem por nós, estamos passando por um problema assim, assim, assado. A gente traz os detalhes, porque a gente julga que isso é muito sério. Mas nem sempre a gente ora por aquilo que é pequeno, ou que julgamos ser pequeno. E andar com Deus, porque o convite, assim como foi ministrado já no período de louvor, e o convite a partir dessa mensagem, é um convite para que a gente possa andar com Deus. Andar com Deus se dá nos pequenos e rotineiros dilemas da vida, e não meramente nos grandes eventos. E isso é andar com Deus. É na simplicidade da vida, é nas coisas pequenas da vida. Andar com Deus se dá naquela segunda-feira que não acontece nada de extraordinário, que às vezes a hora não passa, até que enfim chegou o horário do almoço, eu almocei, eu volto com mais preguiça ainda, cansado, puxa, o relógio não vai passar, e deu o horário, eu bati o cartão e eu fui para casa. E eu chego em casa cansado e talvez sem muita expectativa, e aí é necessário andar com Deus. É aí que é necessário. Às vezes a gente gosta de andar com Deus ou de dar um local de honra no nosso discurso, na nossa fala, no nosso coração, na nossa oração, quando algo extraordinário acontece na nossa vida. Comprei a casa própria, quitei o financiamento lá que, meu, quando eu assinei aquele tanto de papel, 30 anos, quitei aquele financiamento. Glória a Deus. Puxa, eu fui curado. Eu estava com uma doença muito séria. E aí o médico disse que era somente um tratamento paliativo, só que eles repetiram os exames e não apareceu mais nada. Eu estou curado. E aí, nesse momento, é natural andar com Deus. É fácil andar com Deus aí. É um evento extraordinário. Nessa hora, até aquele que tem uma fé fraca, ele vai andar com Deus também. É fácil cumprir esse papel em um grande evento. Quando se trata de um grande evento, um dia extraordinário, está chegando o batismo de alguns aqui. Então, naquele dia que é um dia extraordinário, dia de ceia, né? Tem aqueles que gostam de se arrumar para um dia de ceia. Aí a gente vai lá e prepara a nossa melhor roupa. Alguns compram uma roupa nova. E não tem nada de errado com isso não, tá? Você pode se arrumar, você pode fazer da maneira como você se sentir à vontade. Mas aí nós estamos falando do grande evento. Do grande evento. Mas acontece que, se tratando de andar com Deus, são os pequenos e rotineiros dilemas da vida que testificarão acerca da nossa intimidade com Ele. O desafio que a gente tem de andar com Deus é quando nada de extraordinário acontece. Quando a gente ora e o céu não se abre, e não vem resposta nenhuma. Quando está tocando um louvor e aquele louvor não faz a gente chorar. Quando a gente lê a palavra e fecha a Bíblia e continua triste. Quando acontece alguma coisa errada lá no nosso trabalho e a gente perde a paciência, e aí você está voltando, você está chegando talvez num ponto de ônibus, e o ônibus, quando você estava virando na esquina, ele foi embora. Ou então, se você está no seu carro e no trajeto o pneu fura, o carro quebra, tem que chamar o guincho. E aí é necessário andar com Deus. Essa hora não é o momento menos importante, pelo contrário, ele é o momento mais importante para a gente andar com Deus. Porque muitas vezes a gente associa Deus a coisas grandiosas, alegrias, vitórias, coisas extraordinárias. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que também está presente na tristeza, no choro, no luto, na morte, na derrota. Ele também está presente. E é aí que nós precisamos andar com Deus, é na simplicidade da vida. É orando e chorando no quarto secreto. Momento esse que a gente até se descuida da roupa especial, a gente está com a roupa de dormir às vezes. E é ali que Ele se mostra a nós e nós o conhecemos. É no quarto secreto, meus amados. É isso que Ele mesmo nos ensinou. Não é de pé nas esquinas, não é gritando em alta voz, não é fazendo cara de sofrência no jejum, mas é no secreto do nosso quarto. É nas tristezas, é nas fragilidades da vida. E a sinagoga, porque o texto aqui vai falar da sinagoga, né? Então, vamos trazer para a nossa realidade, a igreja é onde a gente senta para aprender, né? Então, eu me sento muitas vezes na igreja e eu estou aprendendo. E até mesmo quando eu estou aqui ministrando a palavra, eu estou aprendendo também. E quando está cantando, quando está acontecendo qualquer coisa aqui, eu estou aprendendo. E a questão é, quando a gente se levanta, aí é hora de colocar em prática. A gente senta, aprende, levanta, precisamos colocar em prática. E Jesus e os discípulos que com eles se encontravam, eles fizeram exatamente isso. Eles estavam na sinagoga. Então, na sinagoga era o local que as escrituras sagradas eram abertas, que a palavra era lida, que eles faziam as suas orações, e eles estão ali aprendendo. E quando eles se levantam e saem, eles já se deparam com uma necessidade, com uma urgência, e muito mais urgente, talvez, até mesmo do que a fome que eles estavam. Eles se deparam com isso. A gente senta aqui e escuta sobre o amor. E a questão é, ao levantar, amamos? A gente senta aqui e escuta um exemplo de fé. E a questão é, ao levantar, exercemos fé? A gente senta e escuta sobre o poder da oração. Ao levantar, oramos? Esse é um breve texto, mas com um conteúdo muito profundo. Primeiramente, porque por onde passamos, diante das realidades que nos deparamos, nós devemos orar uns pelos outros. Muitas vezes as pessoas nos pedem oração, muitas vezes as pessoas compartilham com a gente acerca das suas lutas. E no geral nós somos educados, e a maneira como a gente age normalmente, de dizer assim para essa pessoa, eu vou estar orando por você. E eu costumo dizer isso algumas vezes para a igreja, por que não fazê-lo agora? Meu irmão, estou passando por uma luta, ora por mim. Ah, tá bom, eu vou orar por você. Porque quando a gente fala que eu vou orar por você, nem sempre a gente se lembra de orar por aquilo que foi compartilhado. Tem alguns que anotam no caderninho, né? Que ajuda a lembrar. Mas nem sempre a gente lembra. A oração é a dependência de Deus. E isso é o melhor presente que a gente tem para entregar para as pessoas. Mas parece que esse é o último recurso. C.S. Lewis, ele vai dizer que orar pelo outro é dizer eu te amo em secreto. Mas às vezes é o último recurso. A pessoa vem e compartilha com a gente alguma luta. Mas você já tentou assim? Você já fez isso? Estou desempregado. Não, dá o currículo para mim, eu vou levar lá. Tem que levar mesmo. Mas isso vem depois. Você já tentou aquele médico? Eu conheci um especialista. A gente já vai para o caminho lógico, é a primeira coisa que a gente faz. Aí quando nada dá certo, quando tudo deu errado, quando esgotamos as possibilidades, agora o que resta é orar. E muitas vezes é assim que a gente age. Mas a oração não pode ser o último recurso, deve ser o primeiro. Eles chegaram da sinagoga, onde eles escutaram de Deus, onde refletiram sobre Deus, onde se alimentaram de fé, e onde iam usar isso? No dia a dia. E o que orar a Deus? Tudo! Tudo! Isso é depender de Deus. Amados, nós precisamos acreditar que Deus é aquele que provê até mesmo o pãozinho que nós tomamos café. A coisa mais simples e banal que está lá dentro da nossa casa, na nossa geladeira, na nossa despensa. E Deus é esse que provê o mínimo. Mas que também tem poder para fazer coisas extraordinárias. Então não pensemos duas vezes. Nós precisamos aprender a orar e depender de Deus nas pequenas coisas, porque é isso que Cristo nos ensinou aqui na terra. A gente depende nas grandes. A gente depende quando não tem jeito, não tem saída, não tem solução. A gente depende. Nessa hora, alguns até procuram, não, vamos lá procurar o fulano de tal, que a oração dele é poderosa, não, vamos lá naquele lugar, porque ali deu certo, aquele culto, vamos fazer uma campanha. Por quê? Porque as pessoas aprendem a depender de Deus nas coisas grandes, mas e no simples? Hoje em dia os cristãos, eles são mais conhecidos por aquilo que eles não podem fazer do que por aquilo que eles fazem. Isso é tão triste. E nós precisamos mudar essa realidade. E eu me coloco na mesma responsabilidade. E transferir responsabilidade para outros é fugir de si. Ah, ninguém ora, por isso que eu não oro, ninguém ora. Ah, ninguém quer saber de ajudar ninguém. Ah, os cristãos hoje em dia não valem nada. Acontece que no cristãos, você e eu estamos no meio. E a gente não pode viver a era da terceirização. Nós precisamos fazer a parte que nos cabe. O que eu e você temos em mãos para mudar essa realidade? A vida de quem que eu e você temos feito, nem que for um pouquinho assim, melhor? O quê? O segundo ponto que eu quero destacar no texto é o serviço. Primeiro ponto, simplicidade. E o segundo e último ponto é o serviço. A cura foi imediata, porque logo ela se levantou e passou a servi-los. A palavra para servir é diakonem no grego, e é a palavra típica no Novo Testamento para o serviço cristão. Então não é um serviço qualquer. Não é um serviço que simplesmente você entra num estabelecimento, você vai almoçar num restaurante e a pessoa vai te servir. A palavra que é empregada aqui para essa questão aqui em pauta é diakonem, que é o serviço cristão. E há quem diga que a sogra de Pedro foi a primeira diaconisa da igreja. E a questão que eu fiquei perguntando para mim mesmo, lendo e refletindo nesse texto, é: será que eu faria igual? Eu estou lá numa cama, com febre muito alta, porque é o que o texto vai descrever, vai dizer que Jesus, ele teve que se inclinar na direção dela para poder falar, proferir a palavra, onde ele repreendeu a febre muito alta. E a questão que eu fiquei me perguntando é se eu faria igual. Estou deitado, estou curado, levanto e vou servir. Ou será que, puxa, essa febre judiou de mim, eu estou tão abatido, estou tão cansado, agora eu vou tirar um final de semana de descanso. A casa está aí, ó. Tem gente aí, eu sei se vira como que é coisa, porque eu vou aproveitar agora para descansar. O texto vai falar que foi imediata a atitude dela de passar a servir. E logo me vem ao coração que servir é próprio daqueles que estão são. Porque a partir do momento que ela estava com uma enfermidade, que ela estava com essa febre tão alta, ela estava deitada, não estava numa condição de servir. Mas ela foi curada. E ela sendo curada, ela foi servir. Servir é próprio de quem está são, em pleno estado de saúde. E a questão que me vem ao coração é: nós temos servido? Nós estamos são ou estamos enfermos? Porque pode ser que a omissão do serviço, ela traz à tona a nossa enfermidade. Então, o único empecilho para o serviço é a enfermidade que joga alguém na cama. O serviço, ele é fundamental para a constituição da igreja de Jesus Cristo. Tanto que Deus concede dons aos membros do seu corpo, e a maior evidência que ele espera de nós é que nós não podemos nos servir do nosso dom. O dom que ele nos coloca é para servir outros. Ninguém serve a si mesmo por meio do seu dom. E essa que é a maravilha do corpo de Cristo. O corpo, ele se complementa. A parte que me serve é outra, não sou eu. E você é servido por outro. E essa que é a beleza do corpo de Cristo, serviço, é algo próprio do corpo de Cristo. E se tratando de serviço, nós nunca fazemos para depois receber. Ela foi servir depois que estava sã. Ela não falou: opa, peraí, nossa, eu estou com uma febre, eu estou mal para caramba, mas Jesus que chegou, deixa eu levantar e deixa eu fazer lá um cafezinho para Jesus, e quem sabe assim ele tenha misericórdia e me cure. A gente não empresta para Deus. Deus não deve nada para ninguém, não. A gente, quando faz o bem, alguém faz o bem para nós, a gente tem um ditado popular que vai dizer: Deus lhe pague, coitado. Foi nessa onda aí, Deus está devendo para tanta gente. Mas Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, não. A gente só dá daquilo que ele nos dá primeiro. Ele nos dá saúde e a gente devolve para ele o serviço. Ele nos dá alegria e a gente torna a vida de outras pessoas mais alegres. Ele nos dá paz e a gente compartilha dessa paz. A gente não, de maneira nenhuma, a gente está emprestando para Deus. A gente só devolve aquilo que Ele primeiramente nos dá. Nós recebemos cura. Sirvamos. Se nós desfrutamos de saúde, sirvamos. E o nosso exemplo de serviço é o próprio Cristo. João 13, versículo 4 e 5, e depois do 12 ao 15, lá diz assim, João 13, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E esse é o nosso exemplo de serviço. E a partir desse texto, vemos que o serviço, ele nos constitui imitadores de Jesus Cristo. Se somos discípulos, precisamos servir. E quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não serve a Deus e aos seus semelhantes, não serve para ser um discípulo de Jesus Cristo na propagação do seu reino. Uma das principais virtudes de um discípulo de Jesus Cristo é o serviço. Abnegado. Quem serve não deve esperar elogios, porque muitas pessoas param de servir porque não foram elogiadas, porque não foram notadas, porque ninguém falou, puxa, muito bem, né? A gente faz isso em casa, a gente faz isso com os amigos, pô, eu estou fazendo, não agradece. E aí, às vezes, a gente traz essa mesma prática para a igreja, para o reino. Ah, eu estou fazendo, mas ninguém fala que está ficando legal. Ninguém tá, ó, me chamou lá na frente, lá para poder elogiar e mostrar, assim, colocar em notoriedade eu diante da comunidade. Eu lembro logo que eu me converti, e olha só, um novo convertido, hein? E aí eu, naquele período que, quanto mais Jesus, melhor, aí você vai em tudo quanto é igreja, né? Tem uma porta aberta, você vai viajar, aí chega lá, você está vendo uma porta aberta, é a igreja, deixa eu entrar. E aí eu lembro que eu fui numa igreja, eu tinha ido algumas vezes, e uma irmã doou uma geladeira para a igreja. E aí eles estavam contando que a irmã saiu da igreja lá no final, conversando, porque o pastor não chamou ele lá na frente para poder dizer que ela deu uma geladeira para a igreja. E que, ah não, então eu tô dando, tô ajudando, mas não está elogiando, não está trazendo assim de maneira notável diante da comunidade, então eu não só não vou mais ajudar essa igreja, como eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja não é ambiente para mim. E às vezes a gente pode olhar isso como algo absurdo, mas muitas pessoas param de servir em um ministério, em algum lugar, porque ninguém falou nada, porque ninguém elogiou, porque ninguém falou que ficou bonito, porque ninguém bateu palma. E quem serve não deve ficar esperando elogio. Não deve. Não deve. Servir é entrega. E a partir do momento que a gente entrega algo para alguém, o que ele vai fazer com aquilo já não diz mais a nosso respeito. Servir é entrega. Você entrega algo para alguém e ele faz com aquilo que ele bem entender. Isso é o serviço. Agora, se você serve e você quer controlar ainda como ele vai agir diante disso, será que é a ele mesmo que você está servindo? E enquanto a nossa sociedade classifica uma pessoa bem-sucedida, aquele que tem muitas pessoas para o servir, é maravilhoso que no reino dos céus esses valores são invertidos. O maior é o menor de todos. Maior é o que serve. O modelo é Cristo. A causa é espiritual. A começar que nós somos peregrinos em terra estranha. E a nossa pátria é outra, meus amados. A gente não foi feito para esse lugar. E aqui nós estamos de passagem. Com isso, eu quero dizer que o serviço, ele não nos faz menos, não diminui a nossa importância, pelo contrário, ele só reforça a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus. E ele expressa para o mundo o amor de Deus que se preocupa com cada um dos pequeninos. É isso que o serviço faz. A nossa sociedade diz o contrário. Um serviçal é alguém pequeno. Mas Cristo nos ensina outra coisa, porque a nossa pátria não é esse lugar. E assim eu concluo que na simplicidade do dia a dia, possamos depender e servir a Deus com vida. Porque esse é o serviço que agrada a Ele, é vida. A vida não está no triunfo apenas. A vida não está nos grandes eventos apenas. Pelo contrário, os grandes eventos, eles são os menores ao longo do curso da nossa vida. A vida está na rotina do dia a dia, na simplicidade do dia a dia. E nós precisamos viver a rotina do nosso dia a dia, tendo Jesus no centro da nossa vida e da nossa devoção.